Mais muito bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor reine nos nossos corações. Amém? Queria convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler aqui um texto na parte final do capítulo 5 e também no início do capítulo 6. Então, vamos ligar estas duas leituras. E este texto que nós vamos ler é um texto do qual eu gosto bastante, porque ele fala acerca de duas maravilhas que Deus fez na nossa vida e faz na vida de todo aquele que crê. A primeira dessas maravilhas é que Deus buscou reconciliação connosco. Isto é uma coisa que nós nunca iremos compreender inteiramente. Porque, sendo Deus santo, soberano, perfeitamente autossuficiente, não precisando de coisa nenhuma, e sendo nós, apesar de sermos suas criaturas queridas, que Ele fez com tanto cuidado, com tanto amor e empenho, nós pecamos contra Ele. Nós deliberadamente escolhemos fugir da Sua presença, fugir da Sua vontade. Então é uma maravilha que Ele, ainda assim, faça tanto esforço para se reconciliar connosco. Nós nunca entenderemos, creio eu, este amor maravilhoso de Deus. E a segunda maravilha é que Deus dá a oportunidade e confia a cada um daqueles que creem e que se reconciliam com Ele, Deus concede o privilégio de ser seu embaixador, seu representante, nós, representantes de Deus. Nós, colaborando com Deus. Isto é uma coisa maravilhosa, porque nós somos nada, assim nos ensina a palavra de Deus. Somos nada. Mas o Senhor opera estas maravilhas na nossa vida. Mas nós vamos ler o texto e depois faremos algumas considerações. Verso 18 do capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós motivo nenhum de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões e nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, e falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Por este texto nós podemos entender algumas coisas muito importantes acerca de quais são os propósitos que Deus tem acerca da nossa vida. E é muito importante nós mantermos estas coisas presentes quando nós queremos relacionar-nos com Deus e queremos ter uma experiência satisfatória com Deus, porque não somos nós quem estabelecemos os termos do nosso relacionamento com Deus. Mas é Deus, porque Ele é o soberano, porque Ele é maior do que nós, que pode ditar como nós devemos de nos achegar a Ele e como nós devemos de nos relacionar com Ele. E nestes primeiros versículos que nós lemos no capítulo 5, nós ouvimos falar acerca da reconciliação 5 ou 6 vezes. Diz que Deus nos reconciliou, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, que Deus nos confiou a palavra da reconciliação, que rogamos que os outros se reconciliem com Deus. Constantemente Deus está a falar acerca de reconciliação, num espaço de meia dúzia de versículos. Então isto tem que ser uma coisa realmente importante. E é importante para Deus. Nós lemos que o pecado, ele veio introduzir uma ruptura num relacionamento que antes era perfeito, entre o homem e Deus. Quando Deus criou o homem, criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso significa que havia todo um potencial de relacionamento que era perfeito, no qual não havia barreiras. E o homem podia relacionar-se com Deus livremente e colher os benefícios desse relacionamento livremente e abundantemente. O pecado veio estragar isso. O pecado funciona agora como um muro de separação entre nós e Deus. E este muro, ele é tão intransponível por causa da santidade perfeita de Deus, que nós não podemos esperar ter um relacionamento com Deus sem lidarmos primeiro com a questão do pecado. Não podemos. É impossível. Num dos salmos, o salmista perguntava quem é que pode subir ao Monte Santo do Senhor, estar em comunhão com Deus. O puro de mãos, o puro de coração. Esse é o que pode. Porque quando o pecado é dominante na nossa vida e é uma questão não resolvida na nossa vida, nós não podemos sequer chegar perto. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens que não tiveram isto em consideração. Acharam que o pecado era uma coisa menor. Que às vezes aquilo que importava era fazer, era chegar, era as boas intenções. E todos eles foram reprovados por Deus. E alguns deles pagaram com a sua própria vida o seu preconceito errado acerca do modo como haviam de se relacionar com Deus. O pecado separa-nos de Deus. Mas a graça e a misericórdia dele nos levam para perto. Diz aqui que Deus nos reconciliou consigo mesmo. E o versículo 18 começa a dizer que tudo provém de Deus. Nesta reconciliação com Deus, nada é nosso. Nós não trazemos nada para esta negociação de termos de paz. Normalmente quando há uma negociação, não é? De um tratado de paz entre duas partes que estão desavindas, cada uma das partes traz, não é, condições para pôr em cima da mesa e negociam. Mas aqui nós vemos que tudo provém de Deus. Todas as condições são de Deus. Todas as garantias são de Deus. Todos os esforços são de Deus. Deus fez tudo aquilo que haveria para fazer. Por isso nós lemos lá em João, capítulo 3, verso 16, este versículo, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho. Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo provém de Deus. Deus deu este passo na nossa direção. Isto é uma maravilha para nós. Nós não podemos entender, não podemos sequer discernir ainda perfeitamente o significado espiritual destas coisas. Porque diz o verso 19 que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo. Diz o verso 21 que Deus o fez pecado por nós. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Perfeito, aquele que nunca conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós. Notem o interesse que Deus tem em reconciliar-se connosco. E diz-nos o final do verso 21 que por causa desses esforços de Deus, nós podemos ser feitos justiça de Deus. Em todo este texto que nós lemos, não há uma palavra acerca daquilo que nós podemos fazer. Porque nós não podemos fazer nada. Deus faz tudo. E quando nós aceitamos esta obra salvadora de Deus em Cristo, Ele, como diz o verso 19, não nos atribui, não nos imputa as nossas transgressões. Ele as transfere para Cristo. E Cristo pagou o preço. E agora nós podemos receber a justiça de Cristo na nossa vida. Sem fazermos nada. Aceitando pela fé esta obra que Deus fez. Mas esta expressão aqui, fôssemos feitos justiça de Deus, ela é sublime. O que é que significa sermos feitos justiça de Deus? Justiça de Deus fala acerca de estarmos aprovados por Deus. Fala acerca de Deus olhar para nós e não encontrar em nós falha. Estamos justos, perfeitos, íntegros, inteiros. Fala acerca de virtude, fala acerca de pureza. E nós podemos lançar muito rapidamente esta questão. Qual de nós se encaixa nesta categoria? Quando nós avaliamos a nossa vida, mesmo nós que já somos do Senhor, qual de nós se encaixa nesta categoria? A nossa vida é íntegra, a 100%. A nossa vida é pura, a 100%. A nossa vida está cheia de virtude, a 100%. É sem falhas, não é? Todos nós pecamos por causa da fraqueza da nossa carne e da nossa fé. Mas notem que, para Deus, nós já fomos feitos justiça. E quando Deus olha para nós, é a justiça que Ele vê, não a nossa. Não a nossa. Mas a justiça de Cristo aplicada à nossa vida. E essa justiça é perfeita e sem falhas. Nós merecíamos isto. Não merecíamos. Mas foi isto que Deus fez por nós. Sabem, esta palavra justiça, que é aplicada aqui, na linguagem original, significa o estado daquele que é o que devia ser. Eu gosto muito destas palavras. É o estado daquele que é aquilo que devia ser. Agora, em Cristo, nós somos aquilo que sempre deveríamos ter sido. Foi para isto que Deus nos criou. Para uma vida sem barreiras, sem restrições. De um relacionamento perfeito, íntimo, cheio de comunhão com Ele. Aquele que está em Cristo é aquilo que devia ser. Este é o maior desejo de Deus. Este é o maior desejo de Deus. No entanto, muitos desprezam esta vontade de Deus. Diz no verso, no capítulo 1, do verso 6, aliás, no versículo 1 do capítulo 6, Paulo está a falar e está a dizer: nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E muitas pessoas têm recebido em vão esta graça. Muitas pessoas têm ouvido falar acerca destas boas novas e têm fechado os seus corações e os seus ouvidos para isto. Mas o aviso de Deus, ele é solene. Ele diz que há um tempo de oportunidade e há um dia de salvação. E quando esse tempo de oportunidade passar, não haverá mais hipótese. E por isso o aviso é: o tempo oportuno é agora. O dia da salvação é agora. Não trates a graça de Deus em vão. Há pessoas que ficam satisfeitas só por receber um pouquinho, provar um pouquinho acerca da graça de Deus. A carta aos Hebreus fala disto. Aqueles que são participantes do dom do Espírito. Vêm para as igrejas, ouvem a palavra e a palavra, porque muitas vezes é pregada sem apontar a necessidade de mudança, apenas aquece os seus corações. Ouvem falar que Deus é amor, que Deus quer dar coisas boas, que Deus pode mudar vidas. Ai, que bom! Vêm para a igreja e cantam os seus cânticos. E estão na comunhão com a igreja de Cristo. E é bom, isso é bom. E às vezes até recebem benefícios. Mas nunca acolhem a graça de Deus. Nunca chegam ao ponto de arrependimento. Nunca chegam ao ponto de confessar pecados. Nunca chegam ao ponto de confessar Cristo como seu Salvador pessoal. E estas pessoas podem pensar que estão muito bem. Mas o Senhor diz aqui que eles estão a receber a graça em vão. Não lhes vai adiantar de nada. Um dia eles vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, nós estivemos lá, nós cantamos. Nós andamos com a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Nós fomos participantes dessas coisas. E o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Nós não podemos brincar com Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Isto é um aviso solene. O segundo aspecto para o qual eu queria chamar a vossa atenção é que, juntamente com esta grande bênção de sermos reconciliados com Deus, nós recebemos simultaneamente a grande responsabilidade de sermos seus embaixadores. E sermos embaixadores de Deus é ao mesmo tempo uma responsabilidade e um privilégio. E se a palavra reconciliação aparece muitas vezes, esta ideia de sermos embaixadores aparece outras tantas. Diz o verso 18 que nós recebemos o ministério, o serviço da reconciliação. Diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação, que somos embaixadores em nome de Cristo, que Deus exorta por nosso intermédio, que somos cooperadores com Ele, que somos ministros de Deus. Nós não podemos escapar a essa responsabilidade que é colocada sobre as nossas vidas quando nós nos reconciliamos com Deus. Não podemos. Nós recebemos este ministério da reconciliação. O que é que isto significa? Que agora, estando salvos, conhecendo a graça de Deus, tendo recebido a graça de Deus, é nossa responsabilidade levar essa mensagem aos outros. passar aos outros aquilo que nós próprios recebemos. E todos, sem exceção, têm esta responsabilidade. Todos aqueles que receberam a graça, todos aqueles que foram reconciliados com Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, têm essa responsabilidade. Não são só aqueles que pregam, aqueles que anunciam a palavra, porque receberam determinados dons da parte de Deus, mas todos. É evidente que uns exercem este ministério de maneira diferente dos outros. Paulo era apóstolo. E ele exercia este ministério de uma maneira diferente de todas as outras pessoas para quem ele estava a escrever. Mas ele está a dizer que todos receberam o mesmo ministério. Esta mesma necessidade de passar aos outros esta palavra de reconciliação. Somos embaixadores. A missão do embaixador ela é muito importante. O embaixador é um representante. Portugal tem várias embaixadas espalhadas pelo mundo e o que o embaixador faz é representar os interesses de Portugal nesses países estrangeiros. E nessas culturas diferentes da nossa, nesses países que não o nosso, a missão do embaixador ela é importantíssima, porque ele vai fazer conhecida a cultura do seu país, vai defender os interesses do seu país, vai trabalhar para quê? Para que o seu país seja reconhecido, alcance reconhecimento lá em terras estrangeiras. Então a missão do embaixador é importante. E porque ele é um representante, ele deve exercer essa sua missão com grande generosidade, com grande integridade, com grande zelo. Porque se ele representar mal o seu país, são os interesses de todo o seu país que são colocados em causa. Então isto não é aceitável. Mas o embaixador, ele está lá para que no país estrangeiro onde ele está, as pessoas desse país possam receber um conhecimento maior acerca do país que ele representa. Ele pode organizar festas, exposições, para que as pessoas venham e conheçam. Ele faz esta ponte de ligação entre uma cultura e a outra. E quando diz aqui que nós somos embaixadores de Deus, é isto mesmo que significa. Significa que nós estamos, em primeiro lugar, numa terra que não é nossa. Se nós estamos a ser embaixadores, isto significa que aqui não é a nossa pátria. Que nós estamos em território estrangeiro. Que não somos daqui. E estamos aqui para defender os interesses de Deus. Porque é Ele que nós representamos. Não estamos para defender os nossos interesses, mas os interesses de Deus. Significa que nós precisamos cumprir esta nossa missão com grande zelo, com grande generosidade, com grande integridade. Até porque aquele que nós representamos, ele é grandioso. Significa que pelo exercício da nossa missão, outros conhecerão Deus. Outros conhecerão Deus. Mas a ideia dos embaixadores encerra outro conceito. É que normalmente o território das embaixadas nos países estrangeiros é considerado território nacional. Ou seja, apesar de estar num país estrangeiro, aquele bocadinho que é ocupado pela embaixada é considerado território do país que está a ser representado e não daquele país. Por isso é que normalmente, quando há um conflito, os cidadãos estrangeiros daquele país fogem para dentro da embaixada e buscam proteção dentro do perímetro da embaixada. Porque aquele território é um território que, apesar de estar lá naquele país estrangeiro, é, na verdade, para todos os cidadãos, território nacional. Isto também significa que, normalmente, quando uma embaixada é atacada, isso é considerado um ato de guerra contra o país que essa embaixada representa. E quando uma embaixada é atacada, todo o país se envolve nas ações de proteção e de retaliação para defender os seus cidadãos. Isto significa que, sendo nós embaixadores de Deus, Deus assumirá a nossa defesa. Isso é uma coisa tremenda, não é? Não estamos sozinhos. Deus assume a nossa defesa. Ele vem em nosso auxílio sempre que nós precisamos de ajuda. E quando nós somos atacados, é como se o próprio Deus fosse atacado. E Ele vem defender-nos. Agora, isto acontece quando nós estamos a exercer o nosso papel de embaixadores. Isto acontece quando nós estamos a ser perseguidos por causa do nome de Cristo. Como disse o Senhor Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, bem-aventurados quando vos perseguirem por minha causa. É só nessa circunstância que nós somos bem-aventurados. Se nós somos perseguidos por causa do nosso pecado, se nós somos perseguidos porque vivemos vidas que não agradam a Deus, aí nós temos que lidar com as consequências daquilo que nós fazemos. Mas quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, Deus vem em nossa defesa. Mas é grande a nossa responsabilidade. Paulo diz, verso 3 do capítulo 6, que não devemos dar motivo de escândalo em coisa alguma. Em coisa alguma. Para que o nosso ministério não seja censurado. Em último lugar, queria chamar a atenção para a qualidade de vida a que Deus nos chama. E o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação do seu ministério a estes irmãos em Corinto. E do versículo 4 até o versículo 10, ele descreve quais são as suas credenciais enquanto embaixador de Deus, enquanto ministro de Deus. E há três coisas que eu gostava de falar aqui. Paulo começa e ele fala acerca de paciência, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias. E ele começa por aqui. E eu acho muito interessante que ele tenha começado por aqui, não é? Quando nós queremos entusiasmar alguém para fazer e se envolver em alguma coisa, normalmente nós não começamos assim pelas dificuldades, não é? Quando nós queremos entusiasmar alguém e trazer adeptos, nós só falamos das coisas boas. Ah, vai ser muito bom, não é? Vais ter muitos benefícios e vai ser tudo muito fácil. Mas notem como é que Paulo começa. Ele fala acerca do preço que inevitavelmente será necessário pagar. Nós não podemos seguir a Deus sem preço. O Senhor Jesus disse que se alguém quisesse ser seu discípulo, deveria tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Há um preço. Um preço não para nós nos reconciliarmos com Deus, mas um preço para nós podermos entrar no gozo pleno da salvação que Deus preparou para nós. E haverá momentos nesta nossa experiência com Deus, quando nós queremos ter um compromisso sério com Ele, em que haverá aflições, em que haverá angústias, em que haverá grandes dificuldades. Mas quando nós estamos dispostos a pagar este preço, então nós saberemos que o Senhor estará lá para nos recompensar muito mais do que aquilo que nós pensamos. O apóstolo Pedro dizia que a prova da nossa fé resulta em algo muito mais excelente do que o ouro e pedras preciosas. Mas é a prova da fé que resulta nisso. Uma fé que não é provada é uma fé pouco preciosa, pouco valiosa. Mas a fé provada é muito mais preciosa do que ouro e pedras preciosas. E se nós queremos realmente estar comprometidos com Deus, nós não podemos fugir disto. Não podemos escapar de passar por tribulações, privações e angústias e perseguições por causa disso. O Senhor Jesus, Ele foi muito claro connosco. Ele disse, se o mundo não me recebeu a mim, também não vos receberá a vós, porque sois meus discípulos. É muito simples. O mundo rejeitou a Cristo, deu-lhe a cruz. Porque é que nós achamos que nós devemos de receber alguma coisa diferente? O mundo não quer saber das coisas de Deus. E o mundo reagirá com grande violência contra os filhos de Deus, sempre que eles estão a viver um compromisso absoluto com Deus. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que nós somos os filhos da luz e que brilhamos como astros no meio de uma geração corrompida. E aquilo que a luz faz é revelar aquilo que está escondido nas trevas. E o próprio Senhor Jesus ensinou que os filhos das trevas não vêm para a luz porque não querem que as suas obras más sejam descobertas. E quanto mais a nossa vida brilha, mais as obras más daqueles que estão em trevas são descobertas. E ninguém gosta de ter os seus fracassos expostos. E por isso o mundo reage com violência. E nós não devemos estranhar quando estas coisas acontecem. Mas devemos buscar ânimo no facto de Deus nos garantir que estas leves e momentâneas tribulações, como dizia o apóstolo Paulo, não têm comparação com a glória que nós estamos a acumular diante de Deus. Depois Paulo fala acerca de vigílias, jejuns, de pureza, saber, conhecimento, longanimidade, bondade e o Espírito Santo agindo na nossa vida, de amor, da palavra da verdade, da palavra de Deus, do poder de Deus, das armas da justiça. Isto fala acerca da maneira como nós exercemos o nosso compromisso com Deus. E é necessário zelo, vigílias, jejuns, um compromisso sério. Passarmos tempo em oração, passarmos tempo, o jejum fala de nós, nos despojarmos de tudo aquilo que é nosso, para chegarmos a Deus sem nada, esquecendo-nos de nós, mortificando até a nossa própria carne, para podermos chegar perto de Deus. Será que é com este zelo que nós buscamos a Deus? O zelo de sermos puros? O zelo de conhecermos Deus, de conhecermos a Sua Palavra, o zelo de deixarmos o Espírito Santo agir em nós, produzindo o fruto que lhe é próprio, para agirmos no poder de Deus. Fala acerca de pegarmos em armas, armas de justiça. E Paulo escreveu aos Efésios e explicou que armas eram essas. Armas, como diz aqui, ofensivas e defensivas. Como igreja, nós não temos que estar quietinhos no nosso canto à espera de quando é que Satanás vai atacar para podermos defender-nos conforme nós pudermos. Não é essa a imagem da igreja que a Bíblia passa. Mas a Bíblia fala de uma igreja poderosa, de uma igreja que se levanta, de uma igreja que marcha para conquistar território para Deus. O Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja. E que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. E para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, não significa que é o inferno que está a avançar para a igreja, mas que é a igreja que está a avançar para o inferno, arremetendo contra as suas portas, salvando almas, levando o conhecimento de Deus. Pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. É este o zelo que nos caracteriza. Paulo continua, ele diz que vai haver momentos em que parece que nada daquilo que nós estamos a fazer está a correr bem. Vamos ser acusados de desonra, de infâmia, de sermos enganadores. Vão tratar-nos como se nós fôssemos desconhecidos, como se estivéssemos morrendo, pessoas sem valor, sem futuro, castigados, entristecidos, pobres. Essa é a mensagem que Satanás tenta passar, não é? Ah, os cristãos são os coitadinhos. Os coitadinhos. Não podem fazer nada. Não podem aproveitar a vida. Precisam de confiar num Deus, não é? De uma muleta. Pessoas fracas de espírito. Mas sabem, o Senhor diz-nos aqui que nós não podemos dar ouvidos a estas mentiras, porque são mentiras. Mentiras com que Satanás procura confundir-nos. Mas quando Deus olha para nós, aquilo que Ele vê é pessoas com honra. É pessoas com boa fama. Pessoas verdadeiras. Os outros tratam-nos como se nós fôssemos desconhecidos, mas entretanto somos bem conhecidos de Deus. Ele sabe o nosso nome. Chama-nos pelo nome. Sabe tudo a nosso respeito. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda que uma palavra não tenha saído da nossa boca, Ele já conhece. Somos bem conhecidos. Vivemos. Temos muitos motivos, às vezes, para estar entristecidos, mas estamos sempre alegres. Que o nosso gozo não vem das circunstâncias, mas vem de Deus. Podemos ser pobres, mas somos nós que enriquecemos a muitos. Quando levamos a palavra da salvação, quando confortamos, quando estamos lá para ser o ombro amigo, quando os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos familiares, eles enfrentam grandes problemas, quem é que eles buscam? Mas com aqueles que são como eles e que vivem como eles? Não. Muitas vezes eles nos buscam a nós. São capazes de passar a vida a dizer mal de nós. Não é? Mas quando eles precisam de conselho, é a nós que eles buscam. Porque somos nós que podemos enriquecê-los. Nada tendo, mas possuindo tudo. Sabem que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo vai herdar todas as coisas e nós vamos herdar todas as coisas juntamente com Ele. É isto que nós somos. É assim que Deus nos vê. E nós precisamos viver com estas convicções enraizadas no nosso coração. O apóstolo Paulo dizia: abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós. Isto significa que o apóstolo Paulo estava disposto a viver desta maneira, a pagar o preço alto que era necessário pagar, a ter o zelo constante que era necessário ter e a manter os seus olhos firmes em Cristo. Porque essa era a sua realidade em favor daqueles irmãos naquela igreja em Corinto. Não havia limites para aquilo que Paulo estava disposto a entregar da sua vida a Deus para alcançar os outros. E a pergunta é: quais são os nossos limites? Paulo falava a estes irmãos e dizia: vós estáis limitados pelos vossos afetos, pelos vossos interesses, estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com os vossos empregos, com a vossa reputação na cidade. Estão preocupados com a vossa família. Estão preocupados com aquilo que vos pode acontecer no futuro. São os vossos afetos, os vossos interesses que estão a dominar a vossa vida. Será que é assim que é connosco também? Será que há outras coisas que estão a limitar o nosso gozo da reconciliação que Deus preparou para nós? Paulo termina falando àqueles irmãos e dizendo: alargai também o vosso coração. E assim eu gostava de terminar também, irmãos, lançando este desafio da parte do Senhor: alargai o vosso coração para Deus, para podermos experimentar mais a sua graça, a sua misericórdia nas nossas vidas. Porque aquilo que nós recebemos é precioso demais. E a responsabilidade que nós temos como embaixadores é importante demais para que nós não sejamos zelosos destas coisas. Que o Senhor nos abençoe.